Bem-vindos ao Azores Metal Podcast, um podcast em que três açorianos disfarçam-se de protetores do heavy metal contra as forças do Império Pop. É isso, nós somos uma espécie de ordem Jedi e o nosso lema é só um: May the Metal be with you. Eu sou o Zé e comigo os meus amigos Metal Jedi Knights, Nuno e Mike.
Opa, boa noite. Boa noite.
Ei, só Dark Sabers, só.
Só Dark Sabers, exatamente. Portanto, são sabres gigantes, não é? Enfim.
O bom metal vou virar, não é? Eu tenho que falar ao contrário, não é?
Tu és o Master. Master Nonu.
Non-Yoda.
Non-Yoda.
O bom metal vou virar, meu caro Padawan.
Exato.
Padawan Metal Warrior.
É Império Pop.
Império Pop.
É liderado
pelo Império Pop. Curti. Contra as forças do Império Pop.
Exato.
É isso, pessoal.
Com a ajuda dos nossos robôs.
É uma luta sem fim.
Exatamente.
Mas estamos.
Mas a resistência está sempre lá.
A resistência.
Vive a resistência.
Viva a
resistência. Eu quero ser o Aniquim. Posso ser o Aniquim ou o Lidiver? O Aniquim ou o Lidiver?
Aniquim ou o Lidiver? Acho que sim. Acho que sim. Aniquim ou o Lidiver? O Bruce Skywalker Dickinson. O N. Harris. Acho que este episódio vai ter que começar com A Long Time Ago in a Podcast Far Far Away.
Far Far Away.
Grandes perguntas. O que é que nós temos para hoje? Que isso é importante.
Antes, hoje, o que é que tivemos na semana passada?
Olha,
a grande entrevista.
É isso.
Hã? Grande Mario.
A grande entrevista.
Museu de Heavy Metal Asturiano. Azores Metal. Coletânea.
Ei! Quem é que é sponsor desse álbumzinho que tens na mão? Um dos.
Está aqui. Está aqui dentro. É o nosso podcast, está aqui dentro.
Sempre que parece um bocado, não é por nada, mas isso parece um bocado endogâmico. Está aí o Mike e depois está o Azores Metal Podcast.
Isso é assim.
Eu curti o que o Zé disse no outro dia, que isto é como as equipas de voleibol, que a gente vai se ajudando uns aos outros. Que até
exatamente. O Mike entrou com 1000 euros e a gente aproveitou e meteu o nosso logo. É assim.
Vão ouvir a entrevista. Primeira entrevista com o Mário Lino.
Muito fixe, pá.
Vão ouvir a entrevista e depois vão ouvir o Azores Metal. Tem que ser uma ou a outra, não é?
Ou ao mesmo tempo. Assim não se percebe nada, mas está-se a cumprir.
Até porque às vezes no nosso podcast é bom ter uma música por trás quando a gente começa a entrar naqueles buracos negros.
Na galáxia exterior, na orla exterior da galáxia.
Exatamente.
No planeta da Copa.
Exatamente. Quando aquilo começa a entrar por caminhos nunca antes. Mas isso já é Star Trek, já me ia esperar aqui.
Depois a pessoa fica aí.
O Spock com lightsaber e a coisa ainda fica lá.
Isso era lindo.
eu estou a ver o Spock a sacar do sabre, a ligar aquilo e diz: isto não tem bosca.
Se o laser sai daqui, como é que ele volta para trás? Como é que ele não é?
Exatamente.
E o que nos leva a uma grande questão. Quais são as notícias desta semana?
Exatamente.
As notícias desta semana, como o próprio nome indica, virão depois do nosso já famoso jingle.
Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas.
Sim, senhor.
Aí está, pessoal. Notícias selecionadas da orla exterior da galáxia, onde o Império Pop não chega. Só para vocês.
Quem começa? Nuno?
Epá, eu posso começar? Eu hoje tenho muito revista preta.
Isso, tens efemérides, vá, força, vamos.
As efemérides do mexerico da revista preta. Então, não é que o nosso amigo Bruce Dickinson, numa entrevista sobre, sobre os novos vocais onde os Iron Maiden vão passar na sua turnê. E ele diz, ele garantiu e confirmou que Quebec e Montreal iam de certeza passar por isso. E então, quem lhe estava a fazer a entrevista perguntou-lhe por memórias e isso de concertos em Quebec e Montreal. E ele disse que por acaso tem uma memória que lhe dá um arrependimento muito grande. E então o que é? Parece que aqui há uns anos grandes, os Guns N' Roses e os Iron Maiden estavam na mesma tour e deram concertos em Montreal e Quebec, em que os Maiden tocavam primeiro que os Guns. E então, acho que o Axl, numa das suas... Vocês sabem como é que era o Axl, não é? Pronto. O Axl vai e vira-se para o público e diz que os Maiden só estão lá porque sabem falar francês. E pronto, e o Bruce Dickinson... Só um segundo que a minha Alexa começou a tocar a música. Isto é o Império a atacar.
Isso é as forças.
Alexa, stop.
Falaste em Iron Maiden, ela começou logo. Iron Maiden?
Sim, senhor. Iron Maiden? Não, vou-lhe enfiar aqui um pouco de pop. Mas então, voltando à notícia.
O Império está sempre a atacar.
É isso. Fui invadido para a Alexa em direto. É assim. Para a próxima, desvigo da ficha. Então, o Bruce diz que o maior arrependimento que tem dessa conversa é não ter saltado ao palco e ter dado um soco no Axl. O que teria sido interessante, visto que o Axl, na altura, às vezes saltava para o público para dar pancadaria simplesmente porque lhe estavam a tirar fotografias. Portanto, teria sido bem engraçado ver um celebrity deathmatch.
Exato, meu. Um celebrity deathmatch.
Vou pegar nessa notícia, não? Do Bruce Dickinson. Para já... No dia que nós estamos a gravar isto, ou passado se calhar uma semana de termos a lançar este episódio, os Guns N' Roses e os Iron Maiden estão no mesmo festival, no Power Trip.
Festival. Pode ser agora? Hã? Pode ser agora, que eles ainda andam a batatar.
Pode ser agora. O Bruce pode.
Nunca é tarde para cumprir os teus sonhos.
Sim. E agora está mais. Neste momento está mais difícil o Axl de fugir, porque o Axl está.
Pois. Um pouco... Já está muito. Mas pronto, o grande Bruce Dickinson vai lançar um novo álbum.
Opa! No senhor.
Pá, já sabem. Ele já lançou alguns álbuns a solo. Mas quis lançar outro. Vai-se chamar, o álbum chama-se Mandrake, acho que é o nome que é Mandrake. The Mandrake Project, é esse o nome. Se for como um álbum do Jet Guy que se chama Mandrake, pá, acho que a qualidade está garantida.
Exatamente. Então,
vamos ver o que é que sai do Bruce Dickinson e como é que sai o duelo entre ele e o Axl Rose. Estamos aqui para anunciar no próximo episódio.
Vocês têm um favorito dos álbuns a solo do Bruce Dickinson?
O Boss do Picasso.
Boss do Picasso? É pá, sou fã do Chemical Wedding. Gostei muito.
Pá, eu gosto muito do Boss. Do Boss.
Então, é ótimo, são todos bons.
Gosto muito do Boss.
Gosto do Boss.
É pá, eu tenho
o... Vamos deixar aqui.
É pá, o Tears of the Dragon é espetacular.
É fixe.
E porquê é que a música se chama Tears of the Dragon? Que alguém foi aos balls do Dragon.
Exato.
Ok, pronto, continuando.
O que é que eu vos queria dizer, falando de álbuns? Blame Zeus em português. Blame Zeus ou Blame Zeus. Lançaram um álbum agora, dia 4 do presente mês. E Laudanum. Portanto, é um álbum que está aqui fresquinho, fofo, com a nossa Sandra a cantar no máximo. Aquela vozeirona, e portanto é totalmente aconselhável para este mês, para dormir à noite. Estes álbuns que deixam dormir à noite com metal, porreiro e rock. É heavy rock, aquilo é metal ou é heavy rock? Como é que vocês classificariam?
Eu sou mais heavy rock, acho eu. Acho que sou mais heavy rock.
Tem coisas que são assim, metaleiras, muito metaleiras.
Mas aí, se querem saber melhor como é que eles se classificam, só tem que ir ver a entrevista que eles deram aqui ao ano.
É, que ela por acaso fez um comentário engraçado, que é como eles experimentam, não é? Estão na fronteira de vários estilos, depois que têm dificuldades em encontrar alguns concertos, ou podem ser festivais, ou têm dificuldade porque como aquilo não é bem definido.
Tivemos aqui os Glazia, que tinham o seu som definido como cinematographic metal, assim, que é uma coisa que também foi...
O Festival de Cannes.
Nunca tinha ouvido esse termo.
Foi de qualquer forma, não.
Os Glazia têm o Water Gun, que é qualquer coisa. Aquele álbum.
Sim, aí. Cinematográfico.
Mais notícias. Water Gun. Epá, mais notícias, claro. posso continuar na, claro, na segunda
parte. Vamos virar a página da
Revista Preta, a Revista Preta AMP. passando a parte do conselho sentimental, que essa parte aí talvez fique para outra altura, vamos
concluir os três CDs.
Eu sinto um pouco de orgulho porque avancei esta para o ar aqui há uns tempos, aqui há uns episódios atrás, e parece que me estavam a dar razão, até porque a gente já conhece o nosso amigo David Mustang, com mais palmas das nossas mãos. Exatamente. Eu atrei aqui para o ar quando demos a notícia que o Kiko Loureiro tinha saído para resolver problemas familiares. Eu atrei para o ar que ele já não voltava, que ia ser como o Nico Menza. E parece que agora o Mustaine está a ficar doidinho com o... Eu vou tentar dizer o nome do homem. Timo Mantissari. Não confundir com Tobias Montessori, que é outra coisa que...
Ele é finlandês, não é? Lembrei. É finlandês.
Ele é
nórdico.
Escandinavo, exatamente. Basicamente,
da Suíça.
Exatamente. Basicamente, o nosso amigo Timo realmente é um grande guitarrista e tal coisa.
É, espetacular.
Já começamos a ouvir conversas do Dave Mustaine, do género: ah, porque ele está... O público está a ficar doido com ele, ele está a fazer grandes concertos. Até ao ponto de dizer que ele tem influências de metal desde pequeno, coisa que o Kiko não tem.
Exato.
Portanto, meus amigos,
também já ouvi dizer que ele toca tal e qual o Marty Friedman.
Exatamente. Portanto, ele está a fazer a cama. Está a fazer a cama. E o Kiko...
Já ouvi os Kiko, já achei... Já achei os lençóis lavados.
É.
Caminha fresca.
Peraí que eu estou a tentar avançar uma daquelas boas. Eu estou a tentar avançar uma daquelas boas. O Kiko não tarda a ser quicado da banda. Belos tempos de Mirk.
Mas já pensaram nos Megadeth com três guitarras?
Olha, é uma
não vai acontecer. Sei. Não vai acontecer porque o Alvofote desviava muito do Mustaine. Não pode.
E ele se calhar até gosta do outro porque faz menos sombra do que o Kiko Loureiro.
Basta.
Mais logo para basta.
Revista Preta. Não perca o próximo.
Só pode haver um galo no galinheiro.
Por falar em galos. Megadeth, Metallica.
Um álbum colorido.
É notícia rápida, não é? O que é que trago aqui? Os amigos do Metallica, que eles fizeram? Eles lançaram vinis dos 5 primeiros álbuns. Vinis a cores. Cores bonitas até. É. Muito engraçado. Quilamola vermelho, o Ride the Lightning azul, bebê azul, tipo de coisa. O Justice verde, gostei muito do Justice verde, e o Black Album em preto, coisa, né? E o Master laranja, pronto. Claro. Mas não é isso, por acaso são poetas. Ou por acaso o Justice verde ficou-me ali na coisa.
Vais comprar, não é assim?
Ah, na minha wishlist.
Vais comprar. Tens de começar a levar no... Tens que levar o One Justice for All para o carro.
Exatamente.
E andar a rolar aquilo durante um mês. Pode ser que apareça.
Vai ser agora o próximo massacre. O próximo massacre que a esposa de Zé Valvá é...
Neste caso não funciona bem porque ela até gosta de...
É uma pessoa com bom gosto, claramente.
Sabes que ela diz isso só para seres feliz, não é? A minha também diz que gosta de alguma coisa de que eu ouço, não é?
mas por acaso, para quem não ouviu este fio, vocês não sabem que episódio é que está essa história. Ah, sim, é o episódio em que tu falas dos concertos, não é? Dos teus concertos de verão. Pronto, quem não ouviu esse episódio vai ouvir e vai perceber porque é que o Zé é um craque do caraças e conseguiu entradas grátis para um concerto.
É o episódio Pantera, Mammoth e
exato.
É muito bom.
Isso mesmo.
Epá, eu hoje sinto-me lamechas. O que é que vocês não sentem? Assim,
sabes que lamechas? Azeite.
Azeite, exatamente. Uma azeitada aí, rega bem essa salada.
Mete aí azeite na salada.
Aprecia-me abrir o coração.
Ah, sabes o que é bom por isso?
O quê?
Umas power ballads.
Epá, era mesmo isso. Pô, como é que adivinhaste que era mesmo isso que... coisa? Epá, power ballads. Vamos falar de power ballads.
Antes de mais...
O que é uma power ballad?
Isso, o que é uma power ballad para vocês?
Eu queria só dizer, antes de vocês entrarem na definição, eu queria dizer que é para provar que nós metaleiros não somos aqueles gajos mauzões que partem tudo e etc e tais. Nós também temos coração, também temos sentimentos e também coisa. Continua, vocês passem para a definição.
Power ballad é, normalmente, pelo que eu vi em definições, é uma música com um tempo mais baixo, cuja voz canta mais de forma mais sentimental e que normalmente tem grandes arranjos. Isso pode ser qualquer coisa, mas pronto. Pode ser, por exemplo, uma balada da Celine Dion. É uma power ballad, só que não é do metal. É só isso.
Não tenho a bateria às vezes e o baixo dá aquela coisa mais forte.
Não,
e
tem o solo. Não tem os power chords grandes ali, não. Exatamente. Tem os solos também.
Os solos ventos, aqueles solos mais ventos, mas com muito sentimento.
Alguns também são. Mas é isso, é uma música romântica, a letra diz muito.
Sim.
A letra tem que ter.
Exato.
Mas é engraçado que a letra é nestas power ballads, normalmente são músicas que se podem dedicar à namorada ou a alguém que se goste, não é?
Ou à namorada que se foi.
Mas, exatamente, ou esteja a falar de algo que correu mal. Existe, há imensas características que se pode colar numa power ballad. Uma delas é o azeite, claro.
O azeite. Eu acho que o azeite é o ingrediente principal de uma power ballad.
Muitas têm azeite.
Muito azeite.
E o que é o azeite de uma power ballad? O que é exatamente o azeite de uma power ballad?
Para mim é aquela fuleirada, aquele pontozinho meio ridículo e assim mesmo lamechas que dá aquele gosto assim para nós...
Mas onde? Mas em que sítio específico?
É na letra, é a cantar, até pode ser mesmo o vídeo. Eu que muitas vezes os vídeos também se sabem de lamechões.
Vamos ser sinceros aqui. Quem é que nunca ficou emocionado a ouvir uma power ballad em certa altura e se relacionou com alguma... com alguma letra de power ballad em alto, com uma altura da sua vida?
Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra.
Epá, eu sou um romântico por natureza e eu cheguei a ter no meu Winamp, depois vi-se só de baladas.
Sim. Mas
quando o John Bon Jovi diz: eu quero-te deitar numa cama de rosas enquanto eu durmo numa cama de pregos. Epá, calma, quer dizer, podes ter um bocadinho de calma, não precisas estar a dormir na cama de pregos.
É o fim, é tudo extremo. Eu lembro-me de ouvir há uma balada do Bryan Adams. Eu gosto muito de Bryan Adams, também é uma coisa que não devia dizer aqui, mas também é uma pessoa com muito azeite.
Não, podes dizer que eu também gosto.
Gosto muito de Bryan Adams. Ele tem uma que ele diz que quando olha para os teus olhos e vê o filho deles que ainda não nasceu, e eu digo: epá, ouve, tu cala-te lá, meu, porque depois nós somos gajos normais e quando estamos a falar com as nossas mulheres não dizemos essas coisas, dizemos: olha, sabes, vou cozinhar umas batatas. E, quer dizer, não podes dizer essas merdas, quer dizer, ficamos completamente trastes.
Podes, guardas para utilizares na altura certa.
Pois, exato, quer dizer.
E as melhores power ballads
são um bocado fortes.
E as melhores power ballads a gente percebe que o intérprete, quando a escreveu, estava mesmo lá no fundo dos fundos.
Ou queria vender discos, também pode ser.
Algumas, mas nessas nunca são as melhores. Eu acho que as melhores são sempre aquelas que os gajos estavam ao ponto de se suicidar.
Sim, eu acho que sim. É preciso ter assim desespero. Desespero isto, de amor.
Isto das power ballads, é que mais tarde, foram sucessos comerciais em 80, no final dos anos 80 e no início dos anos 90, ou por aí, pelo menos nessa altura foi a
chegou
mais.
Chegou ao ponto que já toda a gente.
Qualquer banda queria que tinha que ter uma power ballad.
Aliás, conta-se. Sim, desculpa, diz isso.
E foi o que estragou um bocadinho o conceito.
Ah, exatamente. É porque isto foi uma espécie de moda, realmente.
Qualidade.
Até, dizem que até foi uma espécie de moda criada pelos Motley Crue, não é? Por aquela Home Sweet Home.
É,
foi assim, tipo, se calhar a primeira que fundou.
Ia falar dessa, estava na minha lista.
Pronto.
Não, é um bocadinho aquela cena do... as bandas de heavy metal a certo ponto eram vistas como só fazer barulho e eles quiseram mostrar que sabiam tocar e sabiam fazer música que podia chegar a toda a gente. Acho que também foi um bocadinho por aí.
Sim, mas era uma porta aberta.
Depois é engraçado ver a evolução das power ballads não a vez de que é o conceito de power ballad ser rock, metal, não sei o quê.
Exato.
E depois ir para o conceito de power ballad e depois voltar outra vez, a tirar a casca, tipo cebola. E a voltar, se calhar, a fazer uma power ballad só pop.
Agora, por isso, quem avançaste a power? Vocês consideram o Stairway to Heaven uma power ballad?
Acho que não.
É só ballad, não é?
Epá, nos anos 70 a música era muito mais complexa, quer dizer, havia muito mais balada com pois, pancadaria, era mais progressivo. E o Stairway to Heaven é uma música progressiva, acho que não é uma power ballad, é uma música rock progressiva.
Mas é uma música com power e é uma balada.
Não tem azeite, Zé. Ali falta aquele grande ingrediente, essa salada azeiteira que os power ballads.
E é assim, e a gente vai falar aqui, a gente trouxe um bocado delas e a gente vai falar disso falar delas.
Como é que a gente vai organizar isto, Nuno? Diz lá.
Lá está, nota-se bastante que eu é que sou o gajo que manda.
Manda-se agora?
Para mim a gente vai mandando para o ar e vai falando, e assim, muito provavelmente, quando um mandar para o ar, o outro conhece a música e gosta e vai ter alguma história para contar ou assim.
Sim, senhor.
E vamos por aí até chegar ao fim do nosso tempo de comentar.
Não precisa de ser cronológico, pode ser, por exemplo, a power ballad que tu mais gostas, ou uma que gostas muito, ou que achas que
exatamente. E é assim, se a gente chegar à hora e meia e o Porto continuar a perder, a gente continua aí por aí fora.
Posso começar?
Pá, vai.
Chuta.
A minha...
Deixa-me só dizer aqui uma oftalmologia. Desculpa ter te interrompido, mas é. Eu acho que, só aqui fazer uma oftalmologia, eu acho que as do Mike vão ser sempre baladas mais. Menos mamechas do que as minhas e do Zé.
É provável, Eu vou dizer já, não gosto muito de power de maladas de power ballads de lamechas, mas depois isso é o que eu tenho na cabeça. Depois fui ver a lista e digo, não, por acaso até gosto. Portanto, a primeira delas todas, acho que foi a primeira power ballad que eu ouvi e fiquei apaixonadíssimo, foi dos Scorpions e o Still Loving You.
Ok, pumba.
Pá.
Já, uma minha já foi para o caraças.
Pronto. Tinhas uma lista grande, toda tirada da tua lista gigante. Epá, como é que se pode descrever muita coisa? A voz daquele homem, o riff da guitarra, muito bonito, que depois eles usam aquele mesmo riff em quase todas as power ballads deles, tem o mesmo riff, só que em diferentes tons. É sempre a mesma sequência de acordes. É engraçado. Mais floreado aqui, menos floreado ali, mas é mais ou menos a mesma sequência de acordes. E depois tens a voz de... Ele como é que se chama? Klaus? Como é que é? Klaus?
Klaus Meine.
Mine. Pá, uma voz maravilhosa.
Acho que diz Meine. Exato. Eu ia dizer que o Schenker na guitarra dá-lhe alguns...
Sim. É uma das coisas que os Scorpions têm maravilhosa. Eles criam nas baladas deles um ambiente. É para aí um ambiente mesmo. Scorpions. E aquele ambiente... Não há outra banda que consiga ter aquele ambiente na balada.
Um dos concertos, um dos CDs, um dos álbuns que me definiu quase como pessoa, como gostar deste tipo de música, foi o Scorpions com a orquestra.
Ah, sim, sim.
Foi tipo, para mim...
Isso foi em Portugal, não foi? Curioso.
Não sei. Mas sei que pá, é daqueles que eu cada vez que eu ouço
é fixe, pá.
É fixe. A Still Loving You
é maravilhoso. Eu, a primeira vez que eu vi a Stila Vingo foi no, acho que foi na RTP1. Eles estavam lá no telejornal, estavam a fazer o anúncio do concerto, estavam a anunciar que eles iam tocar e tal, e puseram um bocadinho de uma cena ao vivo deles, uma filmagem ao vivo. E eu ouvi aquilo, e epá, era puto, se calhar tinha 10 anos ou alguma coisa assim. E eu ouvi aquilo e fiquei, que é isto, meu? As luzes, os espetáculos, as guitarras e aquela voz.
Eu acho,
pá, colei logo disso, quero saber mais sobre isto.
Eu acho que a primeira vez que ouvi foi no Top Mais.
Um programa.
Okay. E o...
Grande programa.
Só para emendar uma espalhança de há bocadinho, não sei onde é que fui buscar aquilo, mas é Filarmónica de Berlim, a Orquestra Filarmónica de Berlim. Foi logo a seguir ao S&M. Foi ali, houve bandas que a seguir ao S&M quiseram ir atrás do Evos, os Kiss.
Mas foi uma viagem às flores e tinha lá um tio meu que estava na Ilha das Flores. E pá, eu lembro de estar na sala dele e não era vídeo, era só mesmo som. Mas ele tinha daquelas aparelhagens como a gente tinha, como os nossos pais tinham antigamente.
Cara. Sim, grande.
Um grande sonzão, com grandes coisas, não sei o quê. E então era eu na sala sozinho a ouvir aquilo.
É que eles, por exemplo, nesse, mas isso já é muito mais recente e já foge aqui um bocadinho às Power Ballads dos anos 80, que eles nesse saiu o Moment of Glory.
Sim.
Foi um. Os Scorpions têm muita. É uma banda que tem muita balada.
Sim.
Mas para mim nenhuma bate o Steve Irving Gill. Eles são muito conhecidos por Wind of Change.
Wind of Change também é bom.
Mas os.
Mas, por exemplo, eu acho que Wind of Change não é uma power ballad. É uma balada.
Não é.
É, uma metal, é um rock ballad, mas não é uma power ballad.
Eu gosto muito de uma Deus...
É muito difícil. A gente estava a falar de categorizar uma banda.
Ah, sim, é difícil. Mas não tem azeite.
Tu, há power ballads, tu olhas e dizes, isto é uma power ballad autêntica. Mas depois, quando passa um bocadinho aquela linha, pá, já não...
Pois é.
É difícil dizer se é power ballad ou se é uma ballad.
Sim. Bem, Still Loving You. Começamos bem. Still Loving You é uma grande.
Começamos bem. Se calhar ia atrás. Se calhar ia atrás. Ia para uma banda que. Ela tem várias. Eu acho que esta banda era um tal Party Corações. Também um bocadinho. Porque o próprio vocalista foi um sex symbol a vida daquela altura.
Tenho certeza que
gente. Toda a gente queria ter o corte de cabelo dele. Um dos 1000 cortes de cabelo que ele teve, toda a gente ficava-lhe sempre bem, é impressionante. Aquele gajo acordava com o cabelo despenteado e ficava um bom corte de cabelo.
Já falámos dele.
Para mim é daquelas bandas dos anos 80 que tem das melhores baladas e das baladas com aquilo que eu estava a falar há bocado com sentimento.
São especialistas em baladas.
Com bastante azeite. Bastante azeite.
Muitas
vezes. Eles têm uma das minhas baladas preferidas de sempre, que não é a que quase toda a gente acha que é a melhor balada deles. Portanto, eu estou a falar dos Bon Jovi.
Ninguém
tinha chegado lá.
Tínhamos profissionais das baladas é Bon Jovi.
Exato. E o John Bon Jovi, pelos vistos, era um... Era daqueles gajos que tinha muitas mulheres, mas nunca aguentava com elas. Depois a gente percebe pelas músicas que ele levava cada chamado nó e depois vinha...
Ele
vinha
casado com a sua esposa.
Com a namorada de liceu. Sim. Ele foi buscá-la no meio de uma gira, no meio de uma turnê, ele não aguentou mais e foi por ela, buscá-la.
Pronto.
Ele disse, quando eu triunfar, vou-te buscar, e foi buscá-la.
Era um mas... Toda a gente conhece, se calhar a balada que mais se conhece dos Bon Jovi é o Always, não é?
Sim.
Que é uma grande baladona, que é o... Mas há também o Bed of Roses, que o Zé há bocadinho estava a falar, mas para mim é o I'll Be Thank There you. For You.
Thank you for
love. Não, essa já é anos 2000.
Recuperar velhas glórias, mas não consegue.
Exatamente.
Vou tentar, já está.
Eu tenho uma. O I'll Be There For You para mim é das minhas baladas preferidas.
I'll Be There For You.
Pelo.
Tem muito azeite.
Mas tem um grande sol. Tenho o Richie Sambora também a fazer as backing vocals, que eu acho que o Richie, a partir do momento eu neste momento já não estás Bon Jovi. Bon Jovi sem Richie Sambora
já,
e...
já não é, já não interessa.
Já não é uma coisa. E aquele grito que o John Bon Jovi dá no fim que faz aquele... Ah! Obviamente é bom. eu gosto muito da música. Gosto muito da música. E aqui vai um bocado que o Zé estava a dizer acho que era o Zé, ou já não sei. Um de vocês, eu estava a dizer de também
ser... São todos iguais. Mas,
exatamente. Vocês são bem parecidos e tudo. Estava-se a dizer que às vezes não era só de relacionamentos e não sei o quê. Hoje, por exemplo, tenho uma mais tarde, que é do acho que é do Crossroads, que é o My Guitar Lies Bleeding, não sei se vocês conhecem. Que é das músicas mais deprimentes que eu já ouvi na minha vida. Eu estou a sério, vocês prestem atenção à letra, e o gajo diz que a miséria gosta de companhia, o gajo diz que nem sequer consegue escrever uma balada naquele dia, ele diz que olha pela janela e acha que não é assim tão longe do chão. É mesmo uma letra mesmo daqueles dias que se alguém tivesse ao pé dele dizia, não. Exatamente, está bem pesado. E não é por ser heavy metal. Até porque os Bon Jovi acho que são mais
hard. Mas tu achas que essa é melhor do que a Always? É mais azeiteira que a Always?
Well Be There For You?
Sim.
Acho que sim.
Epá, tenho que prestar mais atenção a essa música. Olha que o Always talvez... é bem, bem, bem o que é para mim os Bon Jovi daquela época.
Sim.
Em azeite. Em azeite.
Acho que tem mais azeite. O que podemos chamar o azeite virgem e o virgem extra será o será o I'll Be There For You e o Always. Mas eles têm também aquela outra do Never Say Goodbye e assim. Mas é.
Bon Jovi é
banda. Azeite gourmet.
Eu acho que se fosse para dizer uma banda de Power Ballad, era Bon Jovi.
É Bon Jovi, sim.
E consegues fazer um álbum inteiro só de baladas deles? Um bocadinho
de sim. Este episódio só de Power Ballads
do Bon Jovi. Só de Bon Jovi. Yeah. E todas são boas. Porque o Bon Jovi é um grande compositor.
E tinha uma grande voz, infelizmente a voz já
foi. Sim. Sabes que associaram ele, a perda de voz dele com a saída do Richie Sambora?
Já foi.
Sim. Dizem que pode estar associado. Porque pá, são companheiros da vida inteira e de repente o gajo vai-se embora e acho que foi assim uma cena um bocadinho. Um dia não apareceu. E disse que já não.
Então é. Hashtag volta Richie.
Hashtag volta Richie. É.
Richie. Vambora.
O que é que tu propões? Zé, o que é que tu propões? Quero ouvir a tua proposta. Vem-te embora.
Neste mundo, há pessoas que gostam de Bach. E muitas pessoas gostam de Bach. E há pessoas que gostam de Bach e Sebastian Bach. Não são,
não
são suficientes. Não são as suficientes que gostam destes dois tipos de artistas. O Bach verdadeiro deve estar assim. Mas pronto, vou falar da I Remember You do Skid Row.
Ah, do fogo, que grande balada.
Sebastian Bach, grande balada.
Não, eu ia ter, tive quase que pôr aqui um explicit content no próximo episódio. Continua.
Não percebi. O que é que era?
Não, eu ia dizendo uma coisa que tive quase que o conteúdo.
Bom, mas é isso. A letra é para mim é uma das grandes baladas de. Os Skid Row, na verdade, são quase. Não quero dizer uma cópia barata dos Bon Jovi, mas são muito inspirados nos Bon Jovi.
Acho que sim.
Até no cabelo. Até o cabelo do
Permita-me que discorde um pouco.
Faça favor. Diga a sua justiça.
Eu sempre achei que eles eram assim, uma espécie de caos bipolar entre baladas e trás.
Eu ia dizer, quando tu começaste, eu pensava que a gente estava a pensar exatamente, estava a pensar no mesmo, que era, para mim, eles eram tipo, vocês lembram-se quando havia a banda desenhada do Super-Homem e depois inventaram o Superboy? Que era... Para mim, os Guns N' Roses eram o Super-Homem e os Skid Row eram o Superboy.
É o genérico.
Porque o Sebastian era um Axl Rose, também mudou de índio a cabeça e tudo. Mas continua, desculpa.
Pronto, mas é
isso. Já descredoi.
É uma música que segue o template Power Ballad, que... Pronto, que a letra é isso, a letra fala de alguém que não se consegue esquecer, não é? Ou que se está sempre a lembrar.
Ou seja, é o gajo das finanças. Que é as finanças.
Também. Epá, e é uma música que é porra assim. A nível vocal, o Bach é qualquer coisa.
Sim.
É pena porque é outro que também já perdeu a voz.
Cuidar-se muito, não se deve ter cuidado.
Uma coisa que eu descobri engraçada desta música foi que os Skid Row em 2003 lançaram uma nova reedição deste do I Remember You. Qual foi o nome? Já não tinha o Bach, o Sebastian Bach, que não é Johann. Como é que ele se chama? Eu por acaso não sei.
Ele é Sebastian Bach.
Pois, e o verdadeiro é Johann Sebastian Bach.
Pois, este é só o Sebastian Bach.
Ele é só Johnny Sebastian Bach. Então, criaram esta música e chamaram ela I Remember You 2. Diga-se passagem. Estive a ouvir a música. Então, o que é a música? Estão a ver o I Remember You, dos Skid Row, mas tocado pelos Offspring. É isso.
Ah.
É igual.
Como estragar uma canção.
Muito rápido, tipo punk, tipo não sei o que. O que é esta porra? Eu acho que é uma grande
porra. E eles tinham também o 18 and Vive e o In a Darkened Room também andam aí muito. Mas
18 and Life é muito fixe.
É contar a história de um rapazinho que. Não, teve uma vida muito boa, mas essa que o Zé está a falar é mesmo, também é um bocadinho o conceito de Power Ballad. Se a gente dissesse aqueles nossos episódios de álbum modelo, essa tinha que entrar na Power Ballad. E outra coisa, já que estás a falar no I Remember You 2, a partir do momento que o Sebastian saiu do Skid Row, aquilo foi.
Nem sei o nome do outro vocalista, mas pronto.
Se não me engano. Eu agora estou na dúvida se foram os Skid Row, se foram os Van Halen, que tiveram o vocalista dos Extreme durante uns tempos lá.
Não, foi os Van Halen.
Foi os Van Halen, não foi?
Sim.
Epá, sim. Posso ir para Van Halen. Eu tenho Van Halen na minha lista.
Chuta!
Tens Van Halen?
Tenho.
Chuta.
Não, mas agora é a minha vez.
Ah, então.
Ah, pronto. Pronto. Okay. Não se chora.
meus amigos, hein? Esta música ainda dá na rádio nos dias de hoje, já ninguém a pode ouvir, até parece que os Whitesnake não têm mais músicas. Is This Love?
Phonics.
I'm feeling
is the love.
You will go again. Song?
Epá, mas
isso não é um anda lá também.
Anda lá, sim. Epá, ninguém pode com essa balada, mas pronto, lá está. É tão importante que ainda soa, não sei, 40 anos depois.
Mas vocês sabem que essas músicas são boas, mas eu nunca gostei do Whitesnake pelas baladas.
Eu também não. É.
Para mim, Whitesnake é Steve of the Night.
Full for Your Loving. Com o Steve Vai é para mim uma mistura de azeite e rock espetacular.
Exatamente.
E virtuosismo brutal. Ganda solo, ganda performance. Foda-se. E a voz, canta a voz. E canta a música, porque a música é muito bem feita.
O Vivian, como é que o gajo chama? O David Coverdale tem uma voz David de caraças.
Is This Love? Quem é que não ouviu essa música nunca?
Epá, eu acho que mesmo quem ainda gosta de rock ou metal conhece essa música. Porque...
Yeah. Nem que seja para.
É azeite galo.
A cantar desde 1980.
Toda a gente usa azeite galo, portanto, é essa.
Nuno, manda uma tua.
Eu ia dizer já agora do. Epá, eu vou continuar. Eu tinha falado de Van Halen, mas vou primeiro aqui.
Faz a tua lista.
Uma outra banda. Vou ser fiel.
Ser fiel. Aceiteira.
Esta também tem bastante azeite virgem. Esta, até porque é uma banda que foi descoberta pelos Bon Jovi. Estou a falar dos Cinderella.
Ixi, é
mais. Cinderella. Cinderella tinha uma voz. Tinha um os Bon Jovi viram-nos a cantar num bar, Cotton, não é?
Era do Richie Cotton, não é? Ou não?
Não me lembro do nome deles agora, mas pronto, os Bon Jovi viram-nos a cantar num bar e gostaram tanto que deram-nos o contacto do manager e eles fizeram sucesso a partir daí. Até há um videoclip, se forem ver o videoclip, acho que é de uma música chamada Shake Me, dos Cinderella, que o John Bon Jovi aparece no fim. Mas pronto, o Cinderella tem várias baladas espetaculares, até porque o vocalista tinha uma voz muito diferente, aguda, mas rock ao mesmo tempo. É um bocadinho como é mais um que perdeu a voz. Todos os que usavam aquela técnica que ficou mais conhecida pelo Axl, que é o drive, que é aquele. Basicamente todos fecharam as cordas vocais. Não, mas é que parece, pelo que já vi, aquilo parece que há uma maneira correta de cantar daquela maneira.
Sim,
mas não, ninguém, nem Sebastian Bach, nem este do Cinderella, nem o Axl usavam, por isso é que o Axl hoje em dia canta assim e não sai nada. Mas pronto, o Cinderella tem várias, tem a Heartbreak Station. Que diz qualquer coisa como ela apanhou o último comboio do meu coração.
Oh.
She took the best train out of my heart. Espetacular. Não, mas
e depois sabes porque é que esse comboio nunca saiu ou nunca chegou a lado nenhum? Porque tinha azeite nos caminhos e descarrilou. Foi infinito, que azeitada, meu. Que cena foleira.
Ei, o Mike amplificar o romantismo no AMP desde 2023. O Cinderella tem uma música que se chama Don't Know What You've Got Till It's Gone.
Essa
música é muito boa. Começa com uma pianada e depois entra a guitarra, tem guitarra acústica, tem um solo muito bom. Tem a voz do vocalista. Muito boa. Também é uma música com muito sentimento. Epá, e Cinderella, eu gosto muito de Cinderella.
Cinderella é um nome apropriado para a banda de Power Ballads.
Exatamente. Eles têm uma outra que é o Nobody's Fool. Eles foram uma banda que fez muito sucesso ali nos anos 80.
É verdade, tem sim, senhor. Pois fizeram, pá, foram fortes. Dentro do Gerson, eu acho que aquilo depois chegou aos 90.
E apanhou também a altura que os Cinderella, por exemplo, foram uma banda que continuaram, mas depois ele rebentou completamente com a voz e acho que nunca mais conseguiu voltar lá ao que era.
Zé, o que é que tu tens a propor? Estou cheio de vontade de ver o que é que vocês têm aí.
Vou falar aqui de uma que... A gente está a esquecer desta coisa, não é? Estamos a esquecer aqui de uma coisa, que é de I Don't Want to Miss a Thing. Aerosmith.
Epá, essa já é 90.
Já
é fim dos anos 90 e já é um bocadinho comercial.
Não interessa. É o que a gente estava a dizer. É a linha ténue entre o que
se faz. É ténue linha, é verdade.
Um episódio de Power Bells, estamos a falar de Aerosmith, seja essa, seja
mesmo
a Dream On, mas se calhar podia quase
Epá, Dream On é uma grande música.
E o Crazy.
O Crazy, exatamente.
Crazy, o Amazing.
Acho que a maneira como o Steven Tyler canta, o protótipo de cantor, o protótipo é o John Bon Jovi, não é? Mas muitas coisas que o Steven Tyler faz... Está num cantor de Power Ballad, sei lá.
Sim.
Deste estilo, de quebra-corações, sei lá.
O Steven Tyler podia ser entre o gajo dos Rolling Stones, o Mick Jagger, e outros gajos assim da onda, e tipo Bon Jovi. Assim, uma ponta entre...
Porque o Aerosmith, na verdade, o Aerosmith para mim é uma banda que não tem categoria. Não consigo categorizar a banda, não.
Sim.
É um hard rock com muitas coisas à volta. Não é só um rock normal.
São ótimos, pá. Eu acho que eles são espetaculares. Acho que são bastante universais, que é uma cena fixe. Eu tens um James Hetfield que adora o Aerosmith, era fã de Aerosmith, né? Eu também gosto muito, também tinha o...
Mas é verdade que esta I Don't Want to Miss a Thing é mais... É mesmo isso, o Império Pop estava a atacar aqui em força.
É um bocadinho azeiteiro. Eu não gosto muito dessa música.
É uma muito instrumentação.
O tenho uma letra bonita para se tocar. É das poucas baladas que podes tocar a namorada realmente, porque geralmente as baladas são de teres perdido alguém. Mais a ver com a saudade. Enquanto que esta não queres é mesmo para.
Queres aproveitar tudo.
Exatamente.
Azeite Oliveira da Serra.
Mas olha, a gente no início, e ainda bem que o Zé pegou no Gerald Smith, eles têm a música Crying. Que é aquela que a gente estava a falar da Power Ballad que tem metal. Ou que tem rock. É uma balada que começa com.
Um pouco Joe Cocker, assim, um bocadinho a Joe Cocker.
Exato. É muito fixe. Mas o Gerald Smith tem. Eu por acaso tinha aqui Gerald Smith, o Angel. Não sei se vocês conhecem, é das primeiras baladas deles. E tinha o Crazy. O Crazy, eu lembro quando eu era pequeno, que era o Crazy e acho que era o Amazing, que são os dois videoclipes que era com a filha dele e com uma outra rapariga. E pá, toda a gente adorava ver o que eu vi.
Que é uma das personagens do Senhor dos Anéis.
Exatamente. E também do Armageddon, que entra no...
Não confundir com o filme pornográfico do Senhor dos Anéis. Nada. Deixemos isto. Vou sair um bocadinho do pop rock, porque vocês estão a azeitar mais do que o azeite é permitido.
Se tu começas a escorregar, já sabes que isto é porque é mais.
Diz que ajuda nesse filme.
Vamos voltar para trás.
Exato. E portanto.
Aqui... Eu ainda tenho Firehouse, por isso está-me cuidado.
Há aqui várias baladas interessantes. Eu vou pôr uma que se calhar... Eu acho que vocês conhecem, de certeza. Do X-Japan. Que para mim foi aquela que me fez ouvir X-Japan. E chama-se Dry Your Tears. Não sei se conhecem.
Já ouvi, mas não tenho assim muito presente. Mas já ouvi.
Epá, brutal, espetacular. Letra azeiteira como tem que ser. Metade em japonês, metade em inglês. Portanto, a parte do japonês tu não sabes se é azeiteira, porque ninguém percebe. embora haja tradutores online e seguramente que é azeite. Depois, Dry Your Tears with Love. Está muito bem. E depois tem umas versões ao vivo que eu recomendo. E uma delas é com harpa. Epá, e essa é o vocalista e uma harpista. E que no estádio parte tudo. É espetacular. Dry Your Tears do X-Japan. Grande recomendação. Foi um alemão, um amigo meu que me recomendou. E eu agradeço para toda a vida. Bem, passemos à seguinte.
Eu acho que vou ter que ser eu ou Zé? Já não sei.
És tu? Isto vem... Ah, pois.
É?
Não sei.
Sim, já não sei. Eu acho que vou ter que ser eu a matar o elefante na sala, não é? Vou ter que falar do Bryan Adams, não é? Que o Mike há bocado disse, mas depois não teve coragem de ir em frente.
Eu fugi. Não me quis envergonhar. Mas realmente gosto muito.
Please forgive me, everything I do it for you.
Espetacular. Todas.
Qual é aquela do... É o Everything I do it for you, que tem dois ou três solos durante a música.
Sim, muito bom.
Espetacular.
Muito bom. Heaven é espetacular.
É Evan na parte da bateria. A parte do Baby you're all that I want.
No outro dia aprendi a tocar isso. Três acordes.
Ok, pronto. Bem-vindos ao Azores Pop Rock Podcast.
Decidimos começar a ganhar dinheiro, vamos para o Pop Rock. Se lixo mesmo.
A verdade é que é assim. O Bryan Adams é considerado um excelente guitarrista.
E é bom guitarrista, sim. Excelente compositor.
Excelente compositor. Pá, e se há algum género que a gente pode meter o Bryan Adams é mais a puxar para o rock do que propriamente para claro. Pops e etc.
É uma espécie de Bruce Springsteen, menos pesado. Exatamente. Sim, pá, sim. Qual é que tu ficavas? Qual é que tu escolhias dessas todas do Bryan Adams?
É pá, eu tenho sempre um problema entre o Evan e o Everything I Do, mas o Evan se calhar arrepia-me mais.
Eu ficava com o Evan. O Evan,
o Evan arrepia-me mais. Arrepia-me mais.
Um grande tema. Faz aí tu, o que é que propões agora?
Meus amigos, agora está na hora de suspirar. Suspirar. É pá, vocês não.
Manda. Estou pronto.
É o suspiro mais famoso da música. Ponto. Final. Pronto. Dos grandes. Do grande Bret Michaels. Grande suspiro. Por acaso é ele que está no videoclipe. Acho que é ele que está no videoclipe. No videoclipe da música. Só que ele está
mesmo. Ele também está noutros vídeos que se inspira, mas nesse.
Mas eu estou a falar do vídeo do videoclipe.
Do vídeo do. Ok.
Não é que inspira, não é aqueles vídeos que ele faz assim.
Não é
esses.
Não é aqueles.
Não estava a falar desses. Mas pronto.
Vocês já viram que o Bret Michaels agora parece um boneco da contra-informação do Bret Michaels?
O Bret Michaels descobriu o maravilhoso mundo do Botox.
É muito estranho. É. Mas conta lá o que é este da palavra. Desculpa lá, Zé.
Every Rose has its thorn. Uma das maiores, uma das mais
escorregadias.
Showcase de Power Ballad. Está aqui.
Pois sim, não, sim. Every Rose
has its thorn. Neste caso, uma Power Ballad que. Não é tanto para dedicar à namorada. Convém dedicar...
Para dedicar a ex.
É mais para dedicar a... Mas é
Zé, essa é daquelas colheitas especiais.
Esta colheita especial.
Daquelas colheitas ao voar e não sei o quê. Não é? Como
é da azeitona. Uma azeitona especial, não sei de onde.
Isso é aquela azeitona que apanha ali no ponto intermédio.
Cresce no Algarve de Carvão. Esta azeitona só cresce no Algarve de Carvão.
É especial. Debaixo de bastão acredito.
Não,
lindo.
Uma das melhores músicas sempre. Uma das melhores músicas de uma das maiores power ballads de sempre.
Certeza.
Sabes que o Bret Michaels escreveu. Desculpa, diz.
Daquelas músicas que as power ballads têm influências de muitas coisas. E nesta é claramente também muito country. Há muita influência de country nesta música.
Se fores ouvir Bret Michaels a solo, é mais country do que outra coisa qualquer. Ele tem vários álbuns a solo e é muito country. O Bret diz que esta música foi depois de ter ligado para a namorada da altura, que já não sei quem era. Provavelmente também não ia saber, mas...
Nem ele sabia.
E ele diz que estava a falar ao telefone com ela e ouvi o amante por trás. E pronto. E foi a história dessa vez. Exato. Exatamente. Ei, mas eles têm outra também. O I Won't Forget You Baby. Tem outras. Os Poison têm. Os Poison também tinham um grande. O CC de Mil. Ou de Maio. Que era grande guitarrista. Uhum. Com muita coca, mas com grande guitarrista.
Sim.
Qual era a palavra de ordem?
Aliás,
aparentemente eles tinham um combo explosivo, não é? Entre eles os dois eram mais do que a soma das partes.
E há quem diga que foi um bocadinho por causa de uma atuação dos Poison nos MTV Music Awards que o rock dos anos 80 começou a ir por água abaixo.
Será que ele foi muito mal?
Foi muito mal e dizem que foi por aí que eles... Não conseguiam controlar as bandas e não sei o quê.
Pronto.
E então...
Dizem que essa banda, Every Rose Has Its Thorn, já foi assim um bocadinho depois de uma saga de muitas bandas a lançarem Power Ballads e que aquilo começou já a ser demasiado, porque toda a gente tinha que ter uma, não é? Que é para ganhar dinheiro, para estar nas charts, não sei o quê. Foi o pico antes do declínio.
É isso aí, é... Quando é que as Power Ballads começaram a... A gente está aprendendo a falar de I Don't Want to Miss a Thing, que é mesmo no final, é quase no final dos anos 90, não é? acho que era quase no final dos anos 90. Sim, mas nessa altura já havia muitas poucas para
Sim, já não tinha nada a ver. Isso também teve no contexto do filme e não sei o quê. Porque
isso na altura foi tipo um regresso de Aerosmith. Tipo, estava sim, um bocadinho exatamente. Mortos.
Estava tudo morto, porque era grande. Era grande e cadaria.
Eu só fico triste é porque é assim, a gente está aqui a falar do... Toda a gente começou a fazer bobadas e não sei o quê e foi o decovínio. E hoje em dia faz tanta porcaria, sempre igual e nunca há decovínio.
É, há decovínio. Ah, eles também, as pessoas agora também, os artistas aparecem e morrem. Os impérios são curtos.
Hoje em dia é tudo one hit wonders.
Yeah.
Ou isso ou até Taylor Swift.
Mas amigos, isso não acabou. Taylor Swift é fixe. E é gira. Tenho aqui uma que eu quero passar convosco.
Vamos só despedir-nos de Mike. Vamos continuar. Eu e o Zé. Pronto, vocês vão. Taylor Swift é fixe.
Eu disse que ela era gira.
Não, disseste que era fixe e depois disseste que era gira.
Ela tem o primeiro álbum. Não sei se é o primeiro álbum. É fixe. Porque não é papalhada. É folk, mas é muito fixe. A minha mãe tem isso no carro. Eu tive a ouvir este verão e gostei. Estava bem escrito, letras bem escritas, bem cantado, e ela é gira.
Gosto como ela termina com ela.
Ela é gira. Ela é muito gira.
Ai, como ela é gira.
Eu tenho muitas, mas muitas. Eu vou passar à frente do Nuno, porque sei que ele eventualmente vai dizer esta, e é o Forever and One dos Halloween. Só para chatear.
Isso aí já não é bem categoria Power Ballad.
Já não é, exatamente.
Power Metal Ballad.
É Power Metal Ballad. Exatamente, é verdade. É verdade.
Eu tinha posto Devilwind, tinha posto era o Until That Wasn't Right. Acho que é mais Power Ballad do que o Forever and One. Se bem que eu adoro o Forever and One. Mas continua.
Forever and One. Pois, eu acho que o Zé aí tem razão. Se calhar não é Power Ballad, é um Power Metal Ballad.
Não, mas não é isso.
É Power Ballad. Mas tem uma coisa espetacular. Não tem azeite. E, portanto, entra naquela categoria de Power Ballads que são decentes para a condição humana.
Forever and One, I will miss you. Or ever I kiss you. Não, realmente não tem azeite nenhum.
Tem um bocadinho de azeite. Obrigado, meu. Voltaste a sentar este programa no ingrediente essencial, que é o óleo da vida.
Pronto. Eu tenho aqui umas contas. Não sei. Eu vou para outra. Eu vou para os Steelheart.
A sério? Assim. Conhecemos mais ou menos.
Deixa só mandar esta acha antes do Nuno. Steelheart foi o meu primeiro e-mail. Começava por Steelheart.
A sério?
Lembro-me disso. Lembro-me disso.
Um coração de ferro.
Steelheart. E foi por causa do Steelheart, não foi?
Claro, então, que havia
claro. Olha.
Não, o Steelheart, para já tem o gajo que, o Steelheart são sempre aquela banda. Há duas bandas que eu acho que não sou o único que considera isso. Eu acho que já vi isso em alguma parte. Que são consideradas daquelas que apareceram tarde demais.
Sim.
Porque apareceram ali no início dos anos 90, na altura que aquele género estava aí à vida.
Yeah.
É o Steelheart e o Stiquetto.
Sim.
É. O Steelheart, para mim, o Mikko Milinkovic, ou qualquer coisa assim, que é o avançado internacional. O internacional da Jugoslávia. O gajo quando está na esquerda e entra, corta para dentro e remata, não havia muitos que... não havia muitos, era a voz dele. O gajo, eu acho que
ele tinha um
agudo, exato. E o Alford é considerado o top do agudo, não é? Mas eu acho que este ainda conseguia atingir mais alto do que ele.
Nós sabemos que no metal o mais importante é chegar à nota mais alta do mundo. Coisa mais importante. Pessoal, boé macho que chega a notas muito agudas. É super importante.
Exatamente.
Yeah.
E este. Exatamente, eles tinham o Angel Eyes e o I'll Never Let You Go. E epá, o gajo conseguia com aquela voz tão aguda. E depois é assim, eu conseguia dar o grito basicamente à mesma afinação da guitarra. Eles conseguiam fazer a entrada do sol em cima do grito dele. E para mim isso era espetacular. Eles têm o I'll Never Let You Go, o Angel Eyes, tenho o Mama Don't You Cry, eles têm
She's Gone também.
Mas o She's Gone
era aqueles que
portanto
escolhe várias, vai
o She's Gone.
Ele até bebe, vai o She's Gone, há shot tequila.
She's Gone e um shot d'água.
Aí está. Ah, mas o Steelheart é outra de...
Para afogar as mágoas.
É uma banda que é para mim, é um, em termos de crédito que se dá ao estilo dos Savatage. É uma banda que tem tempo lá em cima.
Underrated.
Ao nível das outras, e underrated.
E se calhar White Lion, não é? Também estava nessa onda, não sei se é White Lion.
White Lion para mim é demasiado.
É demasiado.
Essa White Lion é também uma colheita especial. Eu acho que as mesmas músicas mais que se fossem embaladas deles eram um bocadinho embaladas.
Okay.
Se bem que eles têm aqui. Se bem que eles têm aquela When the Children Cry, que... Mas pronto.
Eles eram uma balada. Eles eram o azeite.
Eles eram o azeite.
Um garrafão de 5 litros da cooperativa. Dos biscoitos. Ora bem.
Quem é que sou? É só eu? Agora?
És tu?
Epá, isto já está... Que horas são? Já está a andar aqui...
Estamos a ter... Isto não acaba.
Vou falar. Vá,
mais uma ronda. Uma ronda, três mais.
Vou falar do...
Epá, tem mais. Eu fico aqui a falar.
Exato.
Vou falar, se calhar, do paciente zero das Power Ballads.
Ah?
Que é...
I'm coming home.
Home, sweet home.
Os Motley Crue.
É isso. Epá, é que é mesmo. É o template Power Ballad.
É.
Das primeiras Power Ballads que. Pronto, se calhar que existiram. Eu não tenho. Pronto, mas acho que é. Mesmo da entrada do piano. Aquela entrada do piano que.
Exato.
Piano, a voz do Vince Neil, os solos do Mick Mars, que a gente estava a falar dos solos serem mais lentos, mas o solo nesta música do Mick Mars, que é outro que não se dá tanto valor como se deveria dar, e pronto, o grande Tommy Lee, né? E o Nicky Sixx,
o Tommy Lee que é o que toca a introdução de piano.
Antes,
ele consegue estar a tocar na bateria e no piano ao mesmo tempo.
Como agora não vamos dizer como.
A verdade é que os dois braços estão na bateria.
Tem 11 dedos. Portanto, 10 mãos. Tem 11 dedos de mãos e mais 10 dos pés. Portanto.
A gente no dia tem que fazer uma compilação de todas as piadas que a gente já disse sobre o Tommy Lee. Dá um episódio de mais de uma hora.
De certeza. Mas é isso, dizem que essa é a balada um bocadinho que estabelece o ponto zero, o número um, não é? A partir daí todas as bandas disseram, mas pá, espera lá, estes gajos começaram a vender porque fizeram uma coisa destas, estão no top, vamos fazer também.
Temos sabes que os Motley Crue consideram-se iniciantes de muita coisa no metal. Mas, por exemplo, dizem que do o Shout at the Devil e não sei o quê, vocês estão a ver o videoclipe no meio tipo de inferno, assim. Eles dizem que o death metal, ou o black, ou aqui, foi buscar muito a isso, que eles é que começaram.
Eles têm muita influência. Culturalmente, é uma das bandas que tem das maiores. Está ao nível dos Kiss. Os Motley Crue. Pode não estar ao nível dos Kiss, mas está lá em cima.
Mas aqui era a loucura, né? Estádios de gente. Quer dizer,
eles eram
uma geração influenciada por eles. em que eles estavam presentes. Eles estavam...
O James Hetfield diz uma vez que ia na rua e viu quatro prostitutas a andar, e depois, quando elas se viraram, percebeu que era o mesmo truque. Mas a verdade é que os gajos eram.
Vais ver um videoclipe desta.
A fazer amigos. Sim.
Os gajos eram. Não eram nada a ver com. Eles só eram nas roupas que vestiam. Exato. Porque fora disso eram as pessoas. Eram se calhar os mais.
Machões.
Vocês se forem ao. É interessante. Eu reparei muito nisso agora quando estava a pesquisar bobadas disso. Vocês se forem a ver no YouTube. Vocês veem vários comentários das pessoas a dizerem como é que estes gajos, com olhos pintados, com permanentes, conseguiam ser mais, mostrar mais machismo do que muitos hoje em dia.
É isso. Eu olho para aquilo e faz-me lembrar um bocadinho a França do Luís XIV. Né? Aquilo começou a degenerar de tal maneira que no fim eles tinham aquelas perucas e pintavam-se de branco. Exatamente. E se punham um sinalzinho aqui e andavam com os leques. Aquilo, supostamente, os nobres vêm da casta guerreira, quer dizer, eram os guerreiros que protegiam, quer dizer.
Exatamente.
O que é que isso tem a ver?
O pico de todas estas é os Twisted Sister.
Sim,
é,
sim, sim, sim. É o máximo.
Aí, já é a bruta. Eu não sei. Olha que os Poison e os Motley Crue têm havia uma altura.
Sim, sim, mas os Twisted Sisters têm um ponto já retorcido.
Eu acho
mais que nova, mais Nova York.
Sim,
já, mas... um ponto não retorno.
Tipo, os Motley Crue foram violados num beco sem saída e saíram os Twisted Sisters. Assim, uma cena. É um bocado estranho isso. Sei. São meio baratos. Estou
lixado. Os Motley Crue. Os Motley Crue têm uma outra bobada que é muito mórbida, que é o You're All I Need. Que é sobre um gajo que... é sobre um gajo que era tão possessivo supostamente amava tanto, amava de uma maneira tão forte que e a mulher não o queria e então ele matou-a. You're all I need, make you only mine, so I set you free, I had to take your wife. E o próprio videoclipe é sobre a polícia aí a uma casa em que encontraram um corpo e é mesmo a
matar. É um bocadinho como a dos Guns N' Roses. I used to love her, but I had to
do it. Mas esta é mesmo bobada. Esta é mesmo. You're all I need. Enquanto o Vince Neil está a cantar tão.
Falar em Guns N' Roses, não estamos a tocar aqui nenhuma dos Guns N' Roses.
Porque... Eu tenho. Só há três. Só falta duas músicas para acabar este programa.
Questions.
Okay. Então, eu tenho duas aqui no meio. Eu tenho duas aqui. Uma é dos Guns e outra é aquela que eu vou escolher. Porque é mais lamechas do que a dos Guns N' Roses.
O Patience tem que entrar aqui.
O Patience é uma música. É o arquétipo do.
Se o Heavy Roses is Thorn tem o melhor suspiro da história, esta tem o melhor subiu da história. Acho que é melhor do que. É melhor do que o Wind of Change.
Pois, o Wind of Change. Pá, não sei. Não sei qual é que é o mais memorável.
Eu vou ter que dizer a minha.
Ei, esta música é muito boa para adormecer bebés.
Olha, eu vou escolher a música do Yngwie Malmsteen, se chama Dreaming, que é quando o Yngwie Malmsteen ainda tocava com os Rising Force, que era Yngwie Malmsteen and the Rising Force, e o vocalista é o Joel Turner. Não sei se vocês conhecem Joel Turner. Então, um vocalista espetacular.
A única vez que a gente está a sair do azeite entra o Michael com o Yngwie Malmsteen. Finalmente conseguimos sair.
Né? Mas esta música, bem azeiteira, Shades of Night, Fall Upon My Eyes, Lonely World Fades Away, tem que ouvir. Dreaming, do Yngwie Malmsteen. Conhecem, não?
Mas temos que ouvir, tipo, a dar socos da secretária, não é?
Sim. Pá, super importante.
Exatamente.
É a balada do Malmsteen. A balada.
Epá, eu como estou a ver que tinha a vista maior, e vou ter que começar agora aqui a desbobinar.
Sim, isso. Acaba uns quantos. Eu tinha aqui mais.
Epá, isso é assim. Eu acho que a gente... pronto, eu como sou mais azeiteiro pelos vistos, eu acho que a gente ainda pode acabar um episódio sobre Power Ballad sem falar no Love Song dos Tesla. Não podemos sem o carry dos Europe. Acho que bem, o carry também,
bem.
Se calhar.
Muito
o,
bem.
O Love Bites. Love Bites. Love Bites dos Def Leppard. O que é que temos mais aqui? O que é que tinha
Don't,
mais aqui?
Don't Cry dos Guns N' Roses.
Sim. Das bandas com mais azeite disto tudo que a gente podia ter falado, os Firehouse.
Não conheço.
Os Firehouse conseguem ter um álbum que se chama Good Acoustics, que é só baladinhas assim, azeiteiras acústicas. Ah. Eles ganharam, eles têm um Emmy de melhor banda hard rock. O que é que temos mais? O que é que eu tinha mais aqui? Great White, House of Broken Love. Os Great White, vocês conhecem?
Até o nome é para morrer.
Os Great White
é uma mulher, não é? Que toca, uma rapariga que toca, não é?
Não. Great White. Os Great White eram um bocadinho blues rock, blues metal, blues rock, sei lá. Eles têm, vocês ouçam esta música House of Broken Love, tem uma versão extended version que tem um solo no início muito fixe.
Qual foi a música que tu mandaste? Desculpa, que mandaram no outro dia, alguém mandou no nosso grupo, Just Wasp. Também era uma power.
Ah, estava a esquecer.
Espetacular.
E tinha aqui The Idol. The Idol dos Wasp.
Pronto, não é azeiteiro. Não é azeiteiro. Lá está, nós podemos fechar este programa em grande.
Sem azeite.
Sem azeite, meu.
Ah, acabou o azeite.
Pronto, não se fala mais disso. Não se fala mais disso. Estragaste. Pronto.
Os Savatage têm bobadas espetaculares. Mas ainda eu vou só pegar. Esta que eu vou dizer é, talvez a única, que é a Summer's Rain. O Summer's Rain é uma versão do Crystal Reeve. Isto é a minha cabeça estúpida a pensar. É o November Rain do Crystal Reeve.
Ah.
Summer's Rain.
Vocês ouçam, exatamente. Vocês ouçam a Summer's Rain e a guitarra. Prestem atenção à guitarra. A Crystal Reeve. Essa é Power Ballad. Depois hoje a seguir já foram.
Purple Rain também podia ser considerado uma.
Purple Rain.
E agora, perguntas polémicas.
Ei, Damn Yankees.
Pode acabar o episódio e o Nuno
continua.
Sim, fica aqui toda a noite.
Vocês acham que o Wasted
Love dos Iron Maiden?
Espera, é agora, não é? O cotovelo é depois de dizeres a frase. Vocês acham que o Wasted Love dos Iron Maiden é Power Ballad?
Não, eu acho
que
não é.
Quem, eu não acho, mas há quem considere.
Não, Power Ballad não.
Eu acho que foi uma tentativa. Os Iron Maiden raramente fizeram uma bobada na sua vida e acho que foi a tentativa deles de entrar por aí, mas.
Para mim é uma. Pode ser uma ballad, mas uma ballad tipo.
Sim, não é uma power ballad.
Tipo uma Sanitarium, tipo uma coisa assim.
Pois é, isso. Pois há malta que diz que o Fade to Black é uma power ballad, não acho?
Também não.
Mesmo.
Não.
Mesmo.
Não.
É uma música tipo
o Stairway. Mesmo em ballad, mesmo balada, já me faz confusão.
Mais depressa seria o Nothing Else Matters. Mais depressa.
Isso sim.
Até em termos de azeite, entra na categoria.
Exatamente. Tem um bocadinho. Mesmo assim, o Hetfield é sempre controlado.
Uma pessoa mais controlado.
Tem bom gosto. Tem bom gosto.
Aquelas torradinhas com cotinhas de azeite de gourmet, assim à chefe de estrela Michelin.
Tenho que continuar eu vou continuar em croutons em azeite.
Ah, pensava que ias continuar em voz off, ou seja, a gente acabava o episódio e tu continuavas na casa de banho.
Quase, mas eu sinto que se não disseste algumas destas, o pessoal que vai ouvir
vai
isto
continuar.
Sabes que ele teve tanto tempo a investigar isto que ele dedicou-se tanto que agora, by job, é o fim.
Só duas. Os Journey. Journey, sim. Open Arms.
Boa.
Open Arms. Van Halen, que eu há bocadinho ia começar a falar e não falei. When It's Love. Nem que seja não. Pelo videoclipe, para verem o, okay. O fatinho que o vocalista está a usar, que é o...
Acho que eu quero ver. Isso, o vocalista também era bastante... O vocalista também, ele próprio, era muito
grudoso. Não é o John Lee Root, é o... Todos. O David Lee Root. É o outro.
O Egger.
Outro...
O Sam Egger.
Assim, o Sam Egger. Também. Para mim, Van Halen... Para mim, Van Halen é com o Sam Egger. Ele está com um fatinho.
É?
Hã?
Ah, é?
É, para mim Van Halen é com o Sam Egger.
Isso é uma opinião controversa, boa.
Pois é. Ele tem então com um fatinho vermelhinho e as calças de fato são tipo 3 números acima, fica espetacular. Mas pronto. E a Queensryche, Silent Vicinity.
Sim, essa
também. Okay. Essa tinha que entrar.
Mas essa sai fora. Sai um bocadinho fora. Sai um bocadinho. Bem, o início, claro, o início acústico, não é? Mas, epá, eu acho que a maneira de... Há qualquer coisa que sai um bocadinho fora de Power Ballad.
Eu acho que, por exemplo, nós antes falámos do Motley Crue e tinha o Home Sweet Home. Mas depois o Ozzy Osbourne faz uma música que é uma Mama, I'm Coming Home, que é muito parecido no refrão e tem o mesmo turnaround no verso. E acho que
isso a cena que é mais sombria. É uma música mais sombria.
Eu tinha aqui mais duas que eram controversas. Era mesmo só para mandar fogo, achas, para o fogo, mas eu já meti o Bryan Adams, se calhar vão-me o chamas. Era o Iris dos Goo Goo Dolls.
Mas
espera aí,
olha o lado escuro do pop.
E era os Rock 7.
Ia bem.
Foi bem buscar.
Sim, também tem Celine Dion e Mariah Carey.
Olha esta aqui. A More Than Words. É uma power ballad. Quer dizer, não é uma power ballad.
É uma ballad.
Será
uma
que é? É uma
ballad. A More Than Words é considerada das melhores power ballads.
Mas eu acho que essa, mas falta-lhe a distorção. Mas
é mais só uma ballad, não é?
Sim, falta-lhe a distorção, aquela entrada.
É muito acústica.
Um refrão, não é um refrão. Pronto, obviamente toda a gente tem essa música e canta o estádio todo canta esse refrão, não é?
Exato.
Mas não é aquele refrão do Home, epá, mas... Sweet Home, não sei o quê, não
é? Eu tenho que acabar com controvérsia. O It Must Have Been Love não é uma power ballad?
Completamente. Mas. Mas eles todos são bastante power ballad, portanto, eles não têm uma categoria que não seja power ballad, porque eles só têm disso. E depois para aí duas ou três músicas, Sleeping in My Car, ou alguma coisa assim. Por acaso, eu gosto muito de Roxette.
Bem, pessoal.
Vamos
chegamos ao fim.
Chegamos ao fim.
Mr. Big.
Desliga o microfone do Nuno. Ele não vai parar. Desliga o microfone do
Nuno.
Vou continuar. Peraí.
Acho que foi. Temos uma boa listagem. Vão ouvir. Estejam atentos. Caso queira, caso a gente não tenha falado aqui de nenhuma.
Wasted Sunsets, Deep Purple.
Não sei como é que não falámos nenhuma, a gente já falou aqui em 3 minutos, mas caso vocês se lembrem de alguma que o Nuno não se tenha lembrado, por favor, indiquem. E é isto.
É isso, maravilha. Nuno,
o Evan dos Warrens.
Oh, Nuno, tu foste ver todas as Power Ballads que havia, não é? Ele copiou uma lista da net de 5, as melhores 100 Power Ballads.
Não. Eu vou explicar isto. Eu marquei-as aqui, mas eu tinha, nos meus tempos do INEP, eu tinha uma... Eu acho que o Zé se calhar lembra-se disto. Eu tinha uma playlist de baladas que não andava muito longe disto. Mas pronto, é isso, pessoal. Eu acho que ainda vos deixo duas ou três para...
Quais as músicas que o Nuno não referiu?
Exato.
Sim, acho que era um... Esqueceu. Acho que era um bom desafio para o pessoal vir comentar. E pronto, e nada melhor do que fazer esta playlist. Epá, esta playlist nem que seja para... Isto é assim, geralmente a gente tem sempre alguma esposa ou namorada ou o que seja,
Ou duas esposas, três, o normal, o normal.
Alguns.
Esposas, algumas, normalmente tem algumas esposas, umas namoradas.
Pronto, mas que não gostam, geralmente não gostam do estilo de música que a gente ouve. E pondo uma playlistzinha assim destas baladas, geralmente a coisa até calha e a gente até ouve.
E com sorte até coisa. Exato.
E com sorte até vem um bilhete de Pantera.
Ah, pois. Eu sei.
Mas pronto.
Cenas de rock set, talvez.
Ei, Cemetery Gate. Não, pronto, já estou a abusar. Peço desculpa. Mas pronto, é isso, pessoal. Já sabem. A gente volta quando se conseguir. A gente volta daqui a uma semana.
Precisa e comprometida. A gente volta. Sabe-se lá quando.
A gente volta. A verdade é que a gente volta. Não sabemos
sempre. Quando. Sempre. Exato. Já temos tema para o próximo dia também. Já sabemos qual é, não vamos revelar, mas já temos. Já falámos. Pois,
pode dar-te.
Não está sozinho. É só o Nuno.
Monólogo Power Ballads. A gente sabe sempre qual é o episódio que vem a seguir, porque a gente mete no forno à temperatura 666 com ventilação, que é para coisa. E para tirar aqueles sumos, o episódio fortíssimo. Exato. E já sabem, haja saúde.
Ponha o volume no máximo.
Fiquem ligados. Fiquem de talentos.